o embaixador do Reino Unido no Brasil, Alan Carton, o ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams, o ministro-chefe da Controladoria-Geral da União, Jorge Agi, o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, o ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Wéder de Oliveira, o presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, deputado federal Valdemir Mocca, e a secretária de Orçamento Federal, Célia Correia. Agradecemos a presença das demais autoridades. Para as palavras de boas-vindas, convidamos a falar a secretária de Orçamento Federal, Célia Correia.
Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esse evento. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o nosso querido ministro Paulo Bernardo. Cumprimento os demais ministros e os demais componentes da mesa. Gostaria de cumprimentar aqui nossos queridos secretários executivos aqui presentes, representantes dos estados, dos municípios, representantes dos três poderes, eu vejo aqui pessoas do Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Legislativo. Sejam todos muito bem-vindos nesse evento. Gostaria, inclusive, no início, da gente fazer uma breve retrospectiva, que em 2007, neste mesmo local, nós realizamos o primeiro Seminário Nacional de Orçamento Público. E, naquela ocasião, saímos com vários encaminhamentos, no sentido da gente estar aprimorando e aperfeiçoando nossos instrumentos de trabalho. E uma das recomendações era exatamente a gente trabalhar na nova lei de finanças, a lei complementar, que viria substituir a lei 4.320, nos seus 45 anos. Nossa 4.320 já tem 45 anos. E hoje a gente vê uma vontade enorme, uma disposição muito grande, tanto do Parlamento quanto aqui do Poder Executivo, no sentido da gente avançar nessas discussões. Então, é um momento muito importante para todos nós que militamos nessa área, que somos profissionais, engajados e comprometidos com esse assunto. Então, não há momento melhor da gente realizar esse encontro no sentido de dar os encaminhamentos necessários, uma vez que essa discussão já se encontra bastante avançada no Senado Federal. No âmbito do Executivo, já fizemos vários encontros para discutir com estados, municípios, no âmbito do Poder Executivo, no âmbito do Poder Legislativo e também com representantes do Judiciário e do Ministério Público. Tem alguns pontos que são muito importantes que nós tenhamos uma atenção especial e que vale a pena a gente aprofundar os estudos, não só pensando numa lei complementar, mas, se necessário for, por que não rever a Constituição? Por que não trabalhar também numa PEC? Porque o que a gente observa neste momento das discussões, que quando a gente levanta determinados pontos, sempre vem aquela questão, mas isso é inconstitucional. Então, se é inconstitucional, por que não rever também o capítulo da Constituição que trata da matéria de forma a aprimorar e aperfeiçoar nossos instrumentos. Hoje, por exemplo, temos o Plano Plurianual, temos a LDO e a Lei Orçamentária Anual, que são os nossos instrumentos que constam da Constituição. Será que esses três instrumentos estão sendo realmente bem utilizados? Cada um está cumprindo o seu papel? E, para fechar esses instrumentos, nós temos também, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Decreto de Programação Orçamentária e Financeira, que, na verdade, hoje, é ele que comanda, né? Então, nós fazemos o PPA, fazemos LDO, fazemos orçamento, mas, todo ano, a gente baixa um decreto, que é o famoso decreto de contingenciamento. Será que está realmente dando os resultados que nós esperamos? Eu acho que não. Como profissional da área, que estamos envolvidos o dia após dia nesse assunto, o que nós percebemos? Nós não estamos realmente lidando com a eficiência locativa e muito menos com a qualidade do gasto. É muito preocupante essa questão da qualidade do gasto, principalmente quando você, no início do ano, contingencia a lei orçamentária e deixa o gestor muito vulnerável em relação a quando e quanto ele terá o seu recurso disponível. Então, com isso, você gera uma instabilidade e uma preocupação que não colabora em nada em termos de resultado e qualidade do gasto. Então, eu acho que é um momento importante para a gente rever nossos instrumentos, para a gente refletir, aprofundar nossos estudos em relação a esses três instrumentos, o papel e a abrangência de cada um, a questão da estimativa da receita, que hoje é um ponto extremamente delicado nas nossas previsões, a questão da plurianualidade do orçamento. Quer dizer, o Brasil mudou, o Brasil não é mais o Brasil dos anos 80, hoje é uma economia totalmente diferente daquela quando foi feita a Constituição, que previa a anualidade do orçamento. Então, hoje, o país, com grandes obras, um país que está investindo muito, maciçamente, em infraestrutura, não podemos, de forma nenhuma, pensar num orçamento anual, porque um orçamento anual sequer você consegue fazer a licitação de uma obra. Então, nós temos que rever exatamente esses pontos. Um outro também que tem causado muita preocupação é o encerramento do exercício. Será que a regra hoje do encerramento do exercício está correta quando a gente gera, no final do exercício, 70 bilhões de restos a pagar? Quer dizer, será que a plurianualidade não traria um oxigênio melhor, né? Vamos esquecer que o dia 31 de dezembro é o deadline para que a gente possa fazer os nossos empenhos. Com isso, chegando o dia 31 de dezembro, o que acontece? Os nossos gestores geralmente empenham tudo e em qualquer coisa. Então, restos a pagar hoje não é bem restos a pagar, é restos a fazer. Então, eu acho que está lançado o desafio para esse grupo que está aqui presente, para que a gente dê um encaminhamento o melhor possível para essa discussão se aprofundar, para, de fato, a gente avançar nesses temas e fazer realmente uma gestão dos recursos públicos de uma forma mais eficiente, mais equilibrada, em busca de melhores resultados para a sociedade. Esse é o nosso papel enquanto profissionais da área. Não podemos esquecer que esse assunto ele perpassa governos. Ele é um assunto que cabe ao Estado se preocupar com ele. É um assunto do Estado brasileiro. Então, gostaria de lançar esse desafio para esse grupo, nesses três dias de trabalho, para que a gente saia com o melhor encaminhamento, para que a gente possa estar, lógico, todos unidos, os três entes da federação, União, Estados e Municípios, no âmbito da União, os três poderes envolvidos, para que a gente saia com uma proposta que seja melhor para todos. Muitíssimo obrigada pela presença, pela confiança, e obrigada mais uma vez aos nossos ministros, aos nossos secretários executivos e a todas as autoridades aqui representadas. Muitíssimo obrigada a todos e um bom dia e bom trabalho.
Federal, Valdemir Mocca.
Senhor ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, em seu nome, ministro, saudar todas as autoridades, ministros, que compõem a mesa de trabalhos, saudar de uma forma especial a senhora Célia Correia, que é a secretária do Orçamento Federal. Em seu nome, saudar a todos os técnicos, todos aqueles que, no dia a dia, é que são os responsáveis pela elaboração do orçamento desse país. Em especial, uma saudação ao doutor Wagner, que se encontra aqui presente, e ao diretor nosso da consultoria da Câmara dos Deputados. Dizer à doutora Célia que a nossa presença aqui é exatamente no sentido de que podem ter certeza que o Congresso Nacional acompanha e tem idêntica preocupação. Seja porque, já dito pela própria secretária, nós achamos que a lei orçamentária, até por já de algum tempo, ela não reflete mais realmente a realidade dos tempos atuais. É uma lei que, ao longo do tempo, ficou defasada. Há uma série de preocupações e talvez a maior prova disso seja exatamente logo após a aprovação do orçamento, logo em seguida você tem um decreto de contingenciamento. Evidentemente que eu não estou fazendo crítica ao decreto de contingenciamento. Eu estou dizendo de que a lei poderia ter um outro instrumento, uma reserva, que pudesse exatamente pressupor que isso fosse acontecer. São essas coisas que eu acho que é importante que a gente possa discutir. E eu tenho comigo que, numa discussão, num seminário como esse, aliás, esse é o segundo, seria muito importante que as conclusões desse seminário pudessem também ser levadas a título de contribuição, de discussão, até para aprimorar os projetos de lei que hoje tramitam, sobretudo no Senado, e que tem como objetivo a mudança da lei orçamentária, da peça orçamentária. Eu tenho certeza que uma contribuição técnica, e é sempre essa discussão, nós não podemos ter uma lei que seja estritamente técnica, porque a impressão que nós, políticos, temos é que o técnico ele quer, na maioria das vezes, fazer com que aquela norma seja a mais clara, a mais direta, até porque, ao exercitar como técnico, ele não quer ser surpreendido amanhã ou depois que fez alguma coisa que não deveria ter feito. Legislações imprecisas dão insegurança ao servidor que trata disso. Ao mesmo tempo que, muitas vezes, o ímpeto de amarrar e de assegurar, você também engessa liberações e dificulta muito a execução orçamentária. E eu tenho comigo que uma interação de uma discussão como essa, que eu tenho certeza, absolutamente qualificada do ponto de vista técnico, mas que, com certeza, também, ao se colocar numa discussão também política, e a essas duas discussões, se pudéssemos somar a experiência daqueles também, governadores, prefeitos, que têm como prerrogativa executar o orçamento, seja do município, do Estado ou do próprio presidente da República. Eu acho que essa discussão seria muito importante. Em nome, portanto, da Comissão Mista do Orçamento, eu quero parabenizar a iniciativa desse seminário e, aliás, o mundo inteiro discute modificações nos orçamentos, não é só no Brasil. Eu tenho certeza que esse seminário dará uma contribuição muito boa, muito grande, para que a gente possa ter realmente, não sei se o ano é um ano propício em função das eleições, mas uma grande discussão técnica esse ano, nós poderíamos começar, e talvez até, por que não, né? Ainda esse ano, uma discussão que o próximo presidente da República, os próximos governadores, pudessem ter, a partir do ano que vem, uma lei orçamentária que desse mais mobilidade e que também desse mais segurança e que a população, tenho certeza, só teria a ganhar com isso. Muitíssimo obrigado pelo convite e a Comissão Mista do Orçamento está à disposição daqueles que representam as conclusões desse seminário. Muito obrigado.
Com a palavra, o ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Wéder de Oliveira.
Bom dia, senhoras e senhores. Em nome do ministro Paulo Bernardo, eu cumprimento todos os integrantes aqui da mesa. Estou aqui hoje representando o presidente do Tribunal de Contas, o ministro Biratã Aguiar, que, por compromissos assumidos anteriormente, não pôde comparecer. Mas o Tribunal de Contas vem acompanhando atentamente o desenrolar dessa nova legislação e tem muito a contribuir, porque, em matéria de eficiência, efetividade do gasto público, o Tribunal de Contas tem um longo período de experiência na realização de auditorias operacionais e pode contribuir efetivamente para o desenvolvimento de uma legislação melhor. Outros comentários e assuntos pertinentes a esse seminário eu farei no momento da palestra que proferirei mais tarde. Muito obrigado.
A Secretaria de Assuntos Estratégicos, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães.
Bem, bom dia às senhoras e aos senhores. Queria cumprimentar a doutora Célia Corrêa, secretária do Orçamento Federal, o ministro Paulo Bernardo, através de todos os demais integrantes da mesa, a todas as autoridades presentes. Eu me permitiria fazer um comentário, naturalmente, de ordem geral, já que o seminário vai tratar de questões específicas que a doutora Célia já mencionou, a sua importância, a questão da plurianualidade, a questão das obras de longo prazo, a questão dos controles, às vezes, muito oportunos e, às vezes, excessivos, que engessam a administração pública. Naturalmente que o orçamento, como os senhores sabem, mas às vezes essas coisas se perdem, ele significa a forma como os recursos obtidos pela tributação e, portanto, obtidos do povo brasileiro deverão ser aplicados. Essa que é a questão. E que eles devem ser aplicados de forma eficiente, de acordo com os desejos do povo brasileiro. E o Congresso Nacional, que é o poder legislativo, que deve examinar a proposta de orçamento federal, cabe ao Congresso Nacional definir como, representando a população brasileira, como esses recursos devem ser aplicados. Naturalmente, se no decorrer do exercício eles são ou mal aplicados, mas isso é uma outra questão, ou eles não são aplicados, significa que esse desejo da nação brasileira, através do Congresso, não chega a ser executado de forma completa. De modo que isso pode parecer um pouco heterodoxo, mas acontece que isto é que é o que deve ser. Então, nesse processo, há alguns fenômenos que, digamos, modificam esta manifestação de vontade do Congresso. E eles devem ser cuidadosamente ponderados para significar aquilo que eles significam, para se verificar aquilo que as consequências políticas, institucionais desse processo. Então, dessa forma, questões do tipo, imagino eu, que não sou especialista em orçamento, a questão, por exemplo, do orçamento determinativo é uma questão importante que deve ser examinada mais em profundidade. É uma prática, inclusive, que ocorre em muitos países do mundo. E ela é uma prática que faria com que a vontade da nação brasileira, em relação àquilo que aos recursos que a ela pertencem, né, são alocados, né, da forma a mais eficiente, a mais correta, a mais, como é que eu diria, isenta de distorções, né, possível. Né. Então, a realização desse seminário é extremamente importante, principalmente num país com as características da nossa nação, que são as extraordinárias disparidades e a necessidade de realização do potencial de toda a nação brasileira, do seu território, da sua população. Aí temos desde os programas de natureza social até os programas de infraestrutura e os programas relativos à segurança da sociedade e à boa execução das suas aspirações. Né? Naturalmente, para dar simplesmente um exemplo, não é possível ter ou alcançar todos os objetivos, por exemplo, na área ambiental, se não forem alocados os recursos necessários para que eles sejam alcançados. E assim por diante, na área de segurança, e assim em todas as áreas, na área da educação, e até, eu diria, na área da política externa, onde, durante tanto tempo, eu tive a melhor colaboração quando o secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, a melhor colaboração imaginável, tanto do ministro Paulo Bernardo quanto da doutora Célia Correia como secretária do Orçamento Federal. Então, eu acho que, enfim, creio que esse seminário permitirá um espaço para a discussão de muitas das questões relativas às técnicas orçamentárias, não só da execução orçamentária, como da elaboração orçamentária, quanto da execução orçamentária, nos seus vários aspectos. Né? E também a necessidade de que os recursos que foram alocados, na minha opinião, para aquele ano, eles possam ser aplicados. Eles não sofram um processo tão demorado e tão complexo de autorizações e de restrições que, finalmente, eles não são aplicados. Então, aquilo que o Executivo achou que era necessário e que o Congresso aprovou como sendo necessário, depois não é, por razões as mais variadas, executado. Isso corresponde a uma certa contrariedade àquilo que a nação brasileira, ao recolher os impostos, desejaria que eles fossem aplicados. Né? É só uma reflexão de ordem muito geral, que naturalmente não impacta sobre os trabalhos do seminário, mas que acho que é uma oportunidade interessante. Espero que em 2022 teremos uma situação bem mais ágil do que a que temos hoje. Muito obrigado pela atenção.
Tem a palavra o ministro-chefe da Controladoria-Geral da União, Jorge Age.
Senhor ministro Paulo Bernardo, demais colegas de ministério, doutora Célia, secretária de Orçamento, nossa anfitriã e de todos neste segundo Seminário Nacional de Orçamento, senhor embaixador, senhor deputado, senhor representante do Tribunal de Contas da União, ilustres autoridades estaduais e municipais que presentes, senhores técnicos e analistas de orçamento, minhas senhoras, meus senhores, em muito breves palavras, eu quero saudar a iniciativa do Ministério do Planejamento na promoção deste segundo seminário e apenas manifestar-lhes o integral apoio da Controladoria-Geral da União, parceiros que temos sido em tantas iniciativas, o Ministério do Planejamento e a CGU, e nesta empreitada, particularmente no que se refira à elaboração, tramitação e eventual aprovação de uma nova lei de normas orçamentárias e financeiras, ministro Paulo Bernardo, o apoio e o entusiasmo nosso será total. Nós temos muita clareza de que ao longo desses 20 e poucos anos da elaboração da promulgação da Constituição de 1988, uma grande dívida do país e da administração pública brasileira em todos os níveis para com os cidadãos continua sendo a ausência dessa lei geral de orçamento e normas financeiras. Nós vivemos ainda sob a égide de uma lei de 1964, a 4.320, com alguma coisa do decreto-lei 200, 1967. Quer dizer, é inacreditável que não tenhamos sido capazes, em tanto tempo, de termos normas atuais e permanentes relativas ao orçamento. A dependência em que ficamos todos da LDO anual para aguardar as normas financeiras mutáveis a cada ano é algo absolutamente intolerável, na minha visão. A Lei de Diretrizes Orçamentárias não foi pensada para isso. A LDO não foi imaginada pelos constituintes, e eu estava lá, não foi imaginada para substituir a Lei de Normas Financeiras e Orçamentárias, que há de ser uma lei, obviamente, necessariamente, de caráter permanente, para que se tenha um mínimo de estabilidade no que se refere ao arcabouço normativo a ser seguido pelo orçamento, tanto na sua elaboração como na sua execução. E hoje nós temos, na verdade, praticamente uma lei de normas orçamentárias a cada ano, porque se foi inserindo na LDO, engordando a LDO com matérias que não têm nada a ver com aquilo que foi inicialmente pensado em termos do que deveriam ser as diretrizes orçamentárias. Diretrizes orçamentárias que teriam a ver com o conteúdo da destinação das verbas públicas, mas não com a sua normatização. De sorte que esta iniciativa do Ministério do Planejamento é da maior importância e nós estaremos torcendo para que este processo avance, embora estejamos no último ano do governo, mas seria realmente um fecho de ouro para a gestão do ministro Paulo Bernardo, à frente do Ministério do Planejamento, se pelo menos conseguirmos avançar muito, ainda que, é claro, com as dificuldades do ano eleitoral no Congresso Nacional, não se viesse a conseguir editar a lei em sua forma final. Mas eu me congratulo com a iniciativa e espero que deste seminário surjam contribuições efetivamente importantes para o avanço desse projeto de lei. Muito obrigado.
Com a palavra, o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams.
Doutora Célia Correia, secretária de Orçamento Federal, ministro Paulo Bernardo, ministro do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em nome de qual eu saúdo todos os presentes da mesa, autoridades e todas as pessoas aqui presentes. Apenas um breve registro de que eu acho que esse debate que se trava aqui não é um debate novo, né? Mas é um debate absolutamente necessário. Eu subscrevo todas as falas anteriores, já que todas elas trazem, de fato, uma compreensão clara do desafio que está para frente, e acredito que é importante compreender que esse debate ele não é um debate exclusivamente técnico. Ele é um debate político, no seu sentido mais elevado da palavra, no sentido de decisão de implementação do próprio texto constitucional. A discussão que se trava, acredito que a secretária de Orçamento levantou alguns pontos que me parecem absolutamente pertinentes, mas trazem a discussão, a necessidade de discussão exatamente da eficiência aplicada ao gasto público. Esta eficiência ou não eficiência é que, última análise, tem traduzido num enorme debate nacional ainda não resolvido, relativo à carga tributária, relativo ao funcionamento da máquina do Estado, relativo às despesas, nos mais diversos tipos de despesas de pessoal, de custeio, de investimento, que tem sido um núcleo previdência, que tem sido um núcleo muito sintomático da nossa realidade. Hoje, eu estava a ouvir um debate no rádio, um dos pré-candidatos à presidência da República, e voltava o tema da reforma da Previdência. Nós já fizemos 3, se não me engano, reformas constitucionais da Previdência, e continuamos sendo necessário fazer uma nova reforma da Previdência. Quer dizer, esse debate recorrente, constante, tem por núcleo exatamente a nossa incapacidade de produzirmos peças orçamentárias que sejam, que potencializem um maior grau de eficiência, um maior grau de efetividade da despesa pública e, simultaneamente, um maior grau de efetividade da arrecadação pública. E esse é um debate não só técnico, é um debate político. Eu acredito que o que se há a travar aqui é algo que, de fato, colaborará e potencializará uma dinâmica de importância significativa. Em suma, como bem disse o ministro Raj, não para nós, que nossos mandatos, seja quem assuma a próxima presidência, é um novo governo, então, para o nosso caso, o nosso governo, neste momento, se encerra, mas é um debate que é para a nação e para o Brasil. E, portanto, esse evento tem toda a razão de ser e toda a necessidade de acontecer e produzir resultados que todos nós esperamos. Muito obrigado.
Tem a palavra o ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas.
Muito bom dia a todas e a todos. Quero saudar a mesa, os componentes da mesa, nas pessoas do ministro de Estado, Paulo Bernardo, e da secretária Célia Correia, uma guerreira nesse assunto, uma precursora da tese da educação para as finanças, educação para o planejamento e educação para a formulação do orçamento público. Quero parabenizar a iniciativa com a convicção de que é compreensão e é uma defesa permanente do Ministério do Planejamento de que este tema é um desafio do Estado brasileiro. Não é um desafio deste governo somente. Ele já vem ao longo do tempo e permanece ainda em construção. O orçamento público é um tema de tamanha relevância e, por muito tempo, deixado em segundo e terceiro planos. Eu digo isso porque sou servidor público de carreira, fiz o concurso público em 1985, e uma das minhas grandes críticas à forma do gasto público é exatamente a construção do orçamento. Vocês que são especialistas na área, pelo menos a grande maioria de vocês, sabem do que eu estou falando, de chegar num ano e não ter a previsão orçamentária, a previsão de receita não se concretiza, ou ela é superestimada e depois tem que ter cortes, e tem que ter reduções e efeitos de crises, e se corta linearmente, sem levar em conta quais as necessidades reais de cada setor do governo. Então, Célia, eu quero dizer que você tem contribuído muito com a sua postura de pegar a sua pastinha, colocar embaixo do braço e ir de ministério em ministério discutir o orçamento. Estou no Ministério da Previdência na direção, na Secretaria Executiva desde 2005 e agora ministro, e sou testemunha de que nós, todos os dirigentes, são obrigados a conhecer e a debater o orçamento público. E tenho críticas ainda, obviamente, como eu disse, isso é um processo em construção, eu tenho algumas críticas em relação, principalmente, ao orçamento de investimentos. A Previdência Social passou um tempo muito longo sem fazer investimentos e desaprendeu como que se investia. Nós fizemos um grande projeto, além do fim das filas, além do planejamento do atendimento, além de todas as mudanças que vocês podem observar na Previdência, nós fizemos um grande planejamento de investimento para ampliação da nossa rede de atendimento. A Previdência Social, em 87 anos, chegou a 1.110 municípios. E o presidente Lula deu a determinação de que nós aproximássemos a Previdência, que é um direito do cidadão, da população. E, para isso, era preciso ampliar nossa rede de atendimento. Fizemos um planejamento combinado com os municípios e com o Congresso Nacional. E quero aqui, deputado Valdemir, dar os parabéns para os deputados e para os senadores por terem aceitado a parceria e colocado recursos de emendas coletivas, emendas de bancada, emendas individuais, para a construção dessas novas agências. São 720 novas unidades de atendimento. E aí eu vou chegar no orçamento. Nós fizemos isso entre 2009 e 2010. Fizemos todo o planejamento, como a Casa desaprendeu a investir e a fazer os processos licitatórios, e nós fizemos uma licitação descentralizada, cada gerência executiva faz a sua licitação, para evitar que tivesse uma grande disputa somente das grandes empresas. Nós possibilitamos que pequenas e médias empresas pudessem também participar do pregão e serem vencedoras e construir nos locais mais distantes do país. Mas chegou no final de 2009, nós não fomos capazes de fazer todos os processos que estavam previstos. E nós devolvemos 200 milhões de orçamento. E isso está fazendo uma falta tremenda. E o que nós conseguimos empenhar, Célia, não é restos a pagar, é restos a fazer. Foram empenhados, mas estão sendo feitos. São 324 agências já em construção para inauguração até o meio do ano e tem mais 164 para serem licitadas e contratadas. Aliás, 49 já licitadas, agora para contratação. E eu tenho debatido muito com a Célia que se nós tivéssemos um orçamento de investimento, pelo menos esse, com possibilidade de atravessar o ano, de ser mais que um ano, nós teríamos, entre aspas, salvo esse orçamento. Nós estaríamos com essas agências agora todas em construção. E agora não tem espaço esse ano, o ministro Paulo Bernardo já nos informou, não é nenhuma crítica não, chefe, mas já nos informou, olha, as suas agências subiram no telhado.
Você falou que não ia falar isso.
Eu falei que não ia falar, mas eu rompi o...
Você disse que não ia falar sobre esse assunto.
Mas eu não pude resistir, ministro, porque com esse tanto de testemunha aqui, eu preciso falar. Então, mas há um esforço, há um entendimento, nossas relações são todas elas pautadas em necessidades e possibilidades. O Ministério da Previdência tem a compreensão de que nós estamos, no momento, ainda sofrendo os efeitos das reduções de impostos, das desonerações que o país foi levado a fazer por força da crise, de maneira correta, porque isso segurou muitos empregos, segurou o investimento e segurou o crescimento do país para esse ano. Então, a mensagem que eu gostaria de dizer, primeiro de otimismo. Eu tenho convicção e tenho participado desse processo, sou um aluno desse processo aqui do Ministério do Planejamento, e nós temos aprendido muito sobre o orçamento federal. Esse debate, ele é necessário. Não se pode falar em gestão sem falar em orçamento. E nós estamos aprendendo de um tanto, Célia, que o nosso planejamento estratégico, o planejamento estratégico da Previdência Social para o ano de 2010, ele tem cada meta vinculada ao orçamento. Não tem uma das nossas metas que não tenha previsão orçamentária. E assim nós construímos o nosso orçamento. Eu, no passado, eu ficava indignado que eu chamava de aleluia de dinheiro. Os dirigentes do INSS nos chamavam os dirigentes, gerentes executivos e chefes de agência. Eu não estava nesse rol, mas acompanhava. Chamava em Brasília e dizia o seguinte: olha, você é meu amigo, você tem aqui, você vai ter dinheiro. Você eu nem conheço, você não vai ter dinheiro. E muitas vezes isso era carregado de uma tamanha injustiça do ponto de vista das necessidades, do investimento, que não se sustentava. Por si só a prática já não se sustenta. Nós hoje construímos o orçamento da Previdência baseado em metas. Metas físicas vinculadas ao orçamento. Então, nós temos hoje um contrato de gestão. Eu não sei se outro órgão tem, mas a Previdência Social, nas agências, nas gerências, na direção central e no Ministério, nós temos um contrato de gestão, um livro com cada meta, com cada compromisso de cada chefe de unidade assumida com o ministro para cumprimento até o final do ano. E nós fazemos o acompanhamento dessas metas trimestralmente. E eu acompanho do meu gabinete cada execução em cada uma das unidades online. Eu vejo o andamento das obras, Célia. Quem já investiu o quê, o quanto já se empenhou de recurso e o quanto já executou da obra. Então, isso, esse aprendizado foi feito a partir dessa preocupação de Estado, que tem o Ministério do Planejamento, de difundir o orçamento federal, de difundir as regras. Não se tem gestão, não se tem crescimento se não tiver planejamento, se não tiver a previsão de receita e a previsão dos gastos para que, no final, as contas fechem. Então, nós estamos nesse processo de construção, por isso eu digo que nós somos otimistas em relação a isso, e eu quero parabenizar não só a iniciativa da realização deste fórum, mas a maciça participação de vários representantes de estados, municípios e mesmo representantes do nosso governo, do governo federal, para que a gente possa cada vez mais fazer um orçamento racional, exequível e que a gente não tenha que ficar remendando ao longo do ano. Então, Célia, ministro Paulo Bernardo, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho. Eu tenho certeza que isso vai nos garantir um crescimento mais planejado, de uma forma mais racional, evitando, inclusive, o trabalho excessivo do ministro Jorge Arge. Nós queremos que ele tenha menos trabalho. Se a gente planejar e executar direitinho, o trabalho dele fica mais simples. Então, muito obrigado a todos, que tenham um bom seminário e que a gente saia daqui com ideias promissoras, com construções que ajudarão ao crescimento do nosso Brasil. Muito obrigado.
Fará uso da palavra o embaixador do Reino Unido no Brasil, Alan Carton.
Bom dia a todos. Muito breve. Queria saudar o ministro Paulo Bernardo Silva, senhores ministros, a senhora Célia Correa, todas as autoridades presentes. É um grande prazer participar da abertura do Seminário Nacional de Orçamento Público, promovido pelo Ministério de Planejamento em parceria com a Embaixada Britânica, por meio do projeto Integração para a Eficiência da Gestão. Eu acho que este evento é um marco dos esforços para o aperfeiçoamento do ciclo do gasto público do país. Ele sintetiza um ciclo de reuniões, workshops e visitas técnicas para a troca de boas práticas de orçamento, gestão e auditoria entre os governos brasileiro e britânico. As lições são importantes para ambos os lados e convergem para o aprimoramento da nova Lei de Finanças do Brasil. Hoje em dia, as trocas de boas práticas fazem parte importante do trabalho das embaixadas britânicas. Os desafios para uma maior eficiência do gasto público não param por aí. Estou certo de que os debates dos próximos 3 dias trarão excelentes contribuições para o enfrentamento desses desafios. Muito obrigado a todos pela presença e bons trabalhos.
Ouviremos agora o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo.
Bom dia. Cumprimentar a todos os convidados, convidadas que vieram para esse seminário, segundo seminário já de Nacional de Orçamento Público. Nós temos aqui o pessoal do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas da União, órgãos, instituições federais, mas temos também o pessoal dos estados, dos municípios, secretários, técnicos que aqui comparecem, temos representantes de organizações não governamentais que atuam na área orçamentária. parabenizar a nossa secretária Célia por ter participado decisivamente da coordenação da organização desse evento, o nosso deputado Valdemir Mocca, que é presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional e tem uma responsabilidade enorme este ano com a tramitação dos projetos de natureza orçamentária, o ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Véder de Oliveira, ministro Samuel Guimarães, o ministro Jorge Arge Sobrinho, ministro Luiz Inácio Adams, o nosso ministro Carlos Gabas e o embaixador da Grã-Bretanha, que também ajudou a coordenar esse evento, Alan Chalto. É uma satisfação tê-lo aqui, governador, embaixador. E dizer que esse seminário parece que vem em boa hora, porque a discussão sobre a nova lei de finanças, a nova lei que vai substituir a 4.320, me parece que avança bastante hoje no Congresso Nacional. Nós temos acompanhado e procurado interagir com o Congresso, com os parlamentares. Me parece que o momento é bom de discutir isso. E, fundamentalmente, me parece, aqui especialmente para os membros do Congresso Nacional e aos consultores, e especialmente o deputado Mocca, fundamental incluirmos, envolvermos nesse debate os estados e municípios, porque nós estamos falando de uma legislação que vai dizer respeito a questões orçamentárias no poder público federal, nos poderes públicos estaduais e nos poderes públicos municipais. Portanto, é importante que os entes federativos também tenham possibilidade de interagir, de serem ouvidos, de falar antes que seja votado. Eu queria dizer, conversei já com vários consultores, conversei com parlamentares, o senador Dornelles esteve outro dia no Ministério para conversarmos, e a nossa visão, de maneira geral, é que, eu posso dizer tranquilamente, nós concordamos com a imensa maioria dos dispositivos e especialmente com o espírito que está regendo a elaboração do substitutivo, que vai ser votado finalmente, embora não possa deixar de registrar que tem alguns pontos que me parece importante sejam debatidos. A Célia até falou, não, esses pontos aí deixa para lá, mas acho que é importante falar. Por exemplo, porque fica parecendo que a gente só tem divergência. Não estou dizendo assim, nós temos convergência, temos concordância, talvez com 90% dos dispositivos, mas acho que algumas coisas têm que ser colocadas. Tem uma ideia, por exemplo, de criar um comitê para acompanhar a receita do Poder Executivo Federal, parece completamente descabida. Como é que nós vamos ter um comitê formado por parlamentares, ONGs e outras instituições para verificar a receita do Poder Executivo Federal? Se você me disser, vamos ter uma forma de acompanhamento mais a miúde, mais par e passo da execução orçamentária, e isso vai valer para o governo federal, para os governos estaduais, para os governos municipais, e, consequentemente, vai valer também para o executivo, legislativo, judiciário, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, é uma coisa. Agora, dizer, não, vai criar uma comissão só para ver a receita do executivo federal, acho... Com todo o respeito, não sei se vou falar uma coisa muito chula, mas acho que cada macaco no seu galho. Não sei se o embaixador sabe o que significa essa expressão. Na Grã-Bretanha é mais tranquilo, porque eles criaram o parlamento há quase 1000 anos para discutir, tratar de questões orçamentárias, então, provavelmente, isso já foi resolvido também.
Os macacos já estão em seus galhos.
Lá já estão todos em seus galhos. Quer dizer, eu acho que nós temos que olhar com cuidado essas coisas para não fazer um dispositivo que acabe dificultando ou inviabilizando o funcionamento. Eu acho que quem tem que cuidar da receita são os órgãos que arrecadam e tem que prestar contas disso. E, principalmente, quem vai assinar, porque quem não vai ter responsabilidade, inclusive jurídica depois, vai ficar dizendo como é que deve ser a receita, é muito fácil dizer, olha, a receita vai ser maior ou vai ser menor. E uma coisa importante, eu acho que nós não poderíamos sair daqui sem falar sobre isso, é que essa legislação tem que ter uma preocupação central, que é observar, fazer observar aquilo que está na Constituição, já tem na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a questão do equilíbrio orçamentário. Os orçamentos têm que ser equilibrados. Nós temos que ter, todo ano, uma despesa compatível com a receita que é realizada. Acho que essa é a grande questão que tem que ser discutida. O deputado Mocca é presidente da Comissão de Orçamento, e acho que, para a questão orçamentária, é a comissão mais importante, mas ele sabe que existem projetos que tramitam em outras comissões e que são votados e, reiteradas vezes, são votados sem a devida contrapartida em termos de equilíbrio orçamentário. Ou seja, você cria uma despesa, mas não verifica onde vai conseguir receita para executar essa despesa. Então, isso acontece muito. E, particularmente, eu não sei se esse ano é por conta das eleições, o que está acontecendo, mas nós estamos vivendo um verdadeiro surto de votação de projetos que, evidentemente, salta aos olhos, não tem sustentabilidade do ponto de vista orçamentário. Eu podia citar alguns aqui. São propostas de emenda constitucional, por exemplo, que estabelece piso para carreiras de servidores, que tem impacto no orçamento federal, tem impacto no orçamento dos estados e, em alguns casos, dos municípios. E essas coisas estão tramitando como se não tivesse que ser verificado. Aquela PEC que fala do piso para policiais militares, nós tentamos, junto com o Ministério da Justiça, obter os dados todos. Alguns nós conseguimos, a maioria, mas ainda pode ter um grau de imprecisão, mas calculamos, vai dar um custo de 30 bilhões de reais a mais por ano. A emenda faz uma ressalva que uma parte da conta terá que ser paga pela União, que não teria essa atribuição. Mas, mesmo assim, de onde vai sair esse dinheiro? E aquela parcela que vai ser paga pelos estados vai sair de onde também? Como é que vai ser resolvido isso? Tinha uma PEC que estava sendo discutida dias atrás aí, que equiparava delegados de polícia com promotores, com os membros do Ministério Público, de maneira geral. E nós tentamos fazer um cálculo do que significava aquilo. Eu conversei, inclusive, com alguns governadores. Lembro que conversei com o governador Serra, isso foi antes ainda dele ter saído do governo. Ele falou, olha, Paulo, só aqui em São Paulo significa 8 bilhões de reais a mais no nosso orçamento anual. É evidente que nós temos que dizer para São Paulo, olha, você vai ter essa despesa a mais e tem que arrumar uma receita, porque, do contrário, ele vai fazer o quê? Vai aumentar o imposto lá? Vai fazer, ou vai cortar outras despesas nesse patamar? E aí segue. Tem projetos para complementar aposentadoria de categorias, também não indica as fontes. Tem projetos de reajustes salariais, vários. Foi votado agora essa questão da Previdência Social. Nós fizemos uma negociação, é público isso, fizemos uma negociação onde seria dado para os aposentados que não ganham o salário mínimo, que ganham mais que o salário mínimo, um reajuste de 6,14%. Ou seja, 2,6 percentuais a mais do que o que teria que ser feito pela legislação, que seria o reajuste pelo INPC, que daria 3,45. E nós tivemos estabelecido dentro do Congresso um verdadeiro torneio para ver quem dava mais, um índice maior. Então, aí na última hora entrou essa questão do fator previdenciário. Só o reajuste acima da inflação, que foi votado lá com o índice de 7,71 vai significar em torno de 4 bilhões, 4 bilhões e meio neste ano, a mais de despesa que não estava originalmente prevista. Mas se nós pegarmos e considerarmos que a Previdência é uma despesa permanente, nos próximos 5 anos vai significar 30 bilhões. E o Gabas estava me falando que a conta do fator previdenciário que foi incluído na última hora é semelhante, é praticamente o mesmo impacto nas contas da Previdência. Ou seja, aprovado isso, nós vamos ter um impacto adicional nos próximos 5 anos, eu estou dizendo, até o final do próximo governo, que vai ser eleito agora em outubro, de 60 bilhões adicionais nas contas da Previdência. Ora, tudo bem, querem fazer essa bondade adicional, mas vamos estabelecer de onde vai sair o dinheiro para isso. O que eu acho, Gabas, que tem por trás dessa questão, na verdade, é um raciocínio meio simplista e meio perverso de que, bom, depois da eleição a gente resolve, ou seja, se precisar depois fazer outros cortes que sejam impopulares, ou precisar aumentar a receita, precisar aumentar impostos, aí faz depois da eleição. Se precisar fazer uma reforma da Previdência, faz depois da eleição, porque aí já passou a eleição. Então, acho que nós temos que olhar isso. Eu falei essas coisas aqui, deputado Mocca, e citei o Congresso Nacional, mas nem de longe entenda que isso, que eu considero que isso é um problema do Congresso Nacional. Nós temos esse problema em todas as áreas. Eu citei agora há pouco a questão dos reajustes salariais. O presidente Lula me chamou na semana passada para conversar um pouco sobre uma certa agitação que tem nos servidores públicos. O pessoal se movimenta para conseguir reajustes salariais e, em alguns casos, até greves. É verdade que ainda não teve greves assim, de grandes proporções, mas tem greves com categorias importantes. E eu conversei com ele e mostrei o que nós fizemos nesse período todo. Tem categoria que está em greve agora e tem votado já na lei reajuste salarial de 16%, que vai ser pago em julho. Vai receber 16% em julho, com uma inflação de 5%, e está fazendo greve para conseguir mais reajuste. É evidente que nós não podemos concordar com isso. E, inclusive, recebi do presidente orientação de passar isso para todos os ministros, passar para os dirigentes de autarquia, porque também no Executivo acontece um problema, que às vezes tem uma movimentação de salário por salários dos servidores, e a gente vai verificar, é o ministro, ou é o secretário de tal pasta, ou o dirigente da autarquia, que tá dando a expectativa para o pessoal de que vai conseguir aquele reajuste. Quer dizer, nós temos uma espécie de padrinhos sindicais aí dentro da máquina, que nós precisamos conversar com o pessoal, e vamos conversar, falar, olha, não, nós não temos previsão orçamentária para dar esses reajustes salariais esse ano, portanto, não poderemos fazê-lo. Esses dias recebi lá o Sindicato dos Servidores do Ministério Público. E pediram, às vezes os parlamentares, o Mocca, pediram para receber, eu recebi, e o pessoal quer um reajuste que, no caso dos servidores do Ministério Público, custa R$800 milhões por ano. Tem o Judiciário que está com uma proposta tramitando lá de aproximadamente R$7,2 bilhões, ou seja, duas propostas dá R$8 bilhões a mais. Eu conversei com o pessoal do Ministério Público e falei, olha, não tem previsão orçamentária. Nós não temos como votar isso, quer dizer, espero que não tenha, né? Porque a palavra quem vai dar é o Congresso. Mas acho que nós podemos aceitar e concordar que seja votado, porque não tem no orçamento, não foi colocado no orçamento, não pode ser votado. Eles ainda fizeram uma tentativa de negociar, que era o seguinte, então aprova agora, mas para pagar no ano que vem. Tudo bem, aí o próximo governo que entrar, né, quando nós vamos eleger, já vamos espetar a conta, falar, pague no ano que vem e você que se vire com o orçamento. Não dá também, não dá. Nós falamos que não tinha condição. Porque nós fizemos, nesse período, um esforço, aumentamos os salários, todo mundo sabe disso. Agora, fim de ano, o máximo que nós estamos fazendo são ajustes, estamos fazendo correções na estrutura das carreiras, essas coisas todas. Então, eu diria que nós temos que zelar por isso. Estou vendo aqui todos esses consultores que ajudam lá no Congresso, né, o ministro Weder, lá do Tribunal de Contas. Nós precisamos ajudar que essa lei também seja garantidora do equilíbrio orçamentário. Nós temos que zelar para que ela saia o melhor possível, para depois nós termos condição de executar. Tem uma série de estudos que indicam que, antes do final da próxima década, o Brasil deverá ser a quinta maior economia do mundo. Agora, nós temos que estar à altura disso. Né? E nós não estaremos à altura de ser a quinta economia do mundo se nós não tivermos uma preocupação com a questão fiscal, com a questão orçamentária, com a questão tão importante quanto ter transparência e outras coisas que, às vezes, a sociedade cobra mais dos governos. Mas eu acho que é tão importante quanto. Então, eu queria pedir para os nossos, principalmente os técnicos, né, que vão ajudar a elaborar a lei, que ajudem no sentido de que nós tenhamos a melhor situação possível na definição dessas questões na hora que nós formos votar a legislação. É evidente que os parlamentares, tem parlamentares que conhecem com detalhes e tudo, mas a grande maioria do Congresso não é assim. O parlamentar normalmente se assessora, ouve e forma opinião na hora da votação. Então, acho que nós precisamos cuidar disso. No mais, quero desejar um excelente seminário aí para vocês, e, evidentemente, com um clima melhor do que esse que eu estou falando aqui. Não quis estragar o dia de ninguém. Muito obrigado.
Está encerrada a solenidade de abertura. Teremos agora palestra sobre as expectativas da nova lei de finanças. Para melhor acompanhamento dos trabalhos, convidamos as autoridades a ocuparem os lugares reservados nas primeiras fileiras. Informamos a todos que a programação do evento encontra-se no crachá e que o evento também conta com serviço de manobristas.